E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, a você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024, o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, têm a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde, ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora, entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal, mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como o Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, não é, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 0,4. Muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 0,5, 0,6, médio desenvolvimento. Agora alcançamos 0,74, quase 0,75, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor a educação. Era a pior em educação. Hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida. E eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula, trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava o aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né, antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, ainda recebia, né, 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, do governo que eu ia receber esse valor durante 12 meses, que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais, eu só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí, essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje, me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro. Tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí, por uma iniciativa do presidente Lula, uma mudança que estimula, né, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que Exato. Coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda. Mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário, né? Como ela disse, acumula. Então, isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus, 5 milhões e 300 mil novos empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula, e destes empregos, 90% é o povo do Cadastro Único Social, é o povo do Bolsa Família, não é? Grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo, o exemplo aí da Lília, né? Que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza, agora a gente apoia, é um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E, neste caso, também, é a mesma regra. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100% ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo, né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, não é? Premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo. O que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização. Ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro, bloqueou meu Bolsa Família. O que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve. Bloqueou porque não tomou a vacina. Não é? Bloqueou porque o filho não está matriculado. Ou seja, ali ele já sabe, é uma linha direta. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem o Pé de Meia, Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, Pronaf, ou seja, tem 56 programas. É uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então, eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais desenvolvidos do mundo, e também, é claro, a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. Isso é potente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço, e se Deus quiser, vamos voltar para dar boas notícias para o Brasil. O Brasil melhorando, o Brasil crescendo.